Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de janeiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, você sabe, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem aí. O Coutinho Neto já chega, bem municiado com as notícias do setor policial. E teremos entrevista também, hein, Kátia?
Exatamente. Vamos ter entrevista hoje com a Evani Cavalcante, secretária municipal de Educação de Ilhéus. O assunto, matrículas, né, da rede municipal de ensino. Então, já vamos conversar com a Evani sobre esse assunto. Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 16 de janeiro, está no ar. É um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo no centro de Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. Unex, você em movimento. Margram, mármores e granitos. Símbolo de qualidade. Conheça a sede da Margram no bairro São Caetano, em Itabuna, em breve em Ilhéus, uma filial em Ilhéus. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: com chuva ou sol, todos os caminhos levam hoje ao bom fim. É, as comemorações, é, hoje é dia da lavagem do Senhor do Bom Fim, lá das escadarias da igreja, tem festas públicas, festas particulares, e hoje ainda a gente vai falar sobre esse assunto.
Correio da Bahia, estudantes da UFBA denunciam atraso no pagamento de auxílio.
É, pois é, né? Governo federal aí. Jornal Dia, Teresina, índice de desenvolvimento humano do Piauí cresce quase 50% em 20 anos, informa o Jornal Dia.
Folha de Pernambuco, norma da Receita sobre PIX é revogada.
Hoje ainda falaremos sobre esse assunto. Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Pouca chuva. Maranhão tem 8 cidades afetadas pela estiagem.
Muita chuva. Brandão vistoria áreas afetadas por fortes chuvas.
Era outro jornal. É. Vamos de jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Economia. Sergipe bateu recorde na arrecadação de tributos estaduais em 2024.
O Globo do Rio de Janeiro, desgaste e recuo. Governo desiste de aumentar fiscalização da Receita sobre PIX.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Oriente Médio. Depois de 15 meses de guerra, Israel e Hamas fecham acordo de cessar fogo.
Estado de Minas e Belo Horizonte, ações de emergência.
Por conta das chuvas, né, no estado de Minas Gerais, especificamente naquela área ali, nos municípios de Patinga, Divinópolis e outros, tá? E o governador de Minas já divulgando lá ações de emergência. Folha de São Paulo, governo cede à pressão e revoga normas sobre fiscalização do PIX.
O estado de São Paulo, Oriente Médio, Israel e Hamas acertam cessar fogo com libertação de reféns e prisioneiros.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, também fala sobre governo recua e revoga norma que fiscaliza PIX.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, cursos que vão dar direito a ganhar bolsa de R$ 1.050.
E Jornal Folha de Londrina, Paraná, setor de serviços cresce 3,9% no Paraná. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
São 12 horas e 14 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Pode enviar sua mensagem de preferência escrita para o WhatsApp 988291029 com a sua denúncia, reclamação ou opinião, tá? Aqui o ouvinte tem voz e tem vez, certo? Bem, aqui no Noticiário Regional a gente começa sempre com Ilhéus em destaque. Vamos falar de saúde e a notícia é boa, né? Porque a gente sabe que em Ilhéus, a saúde nos últimos anos, né, gente? De mal a pior aí, saúde pública, né? O quesito Secretaria de Saúde de Ilhéus, que a gente sabe que está passando por uma situação difícil, já tem até decreto de emergência, né? Mas agora a gente vai trazer a informação sobre o mutirão de saúde, o primeiro já, de 2025. É o mutirão de saúde na área de angiologia. Pois é, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, né, convida a população para participar do mutirão de saúde de angiologia marcado para este próximo sábado, dia 18 de janeiro. Inicia às 8 da manhã e segue até as 4 da tarde, ali na Policlínica Municipal de Ilhéus, na Avenida Vereador Marcos Paiva, bairro Cidade Nova. Então, o evento, né, esse mutirão, é uma oportunidade única para quem deseja cuidar da saúde vascular, contando com atendimento especializado e acolhedor. A ação tem como objetivo identificar, prevenir e tratar problemas relacionados à circulação sanguínea, como varizes, tromboses e outros distúrbios vasculares, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. A secretária de Saúde de Ilhéus, Sonilda Melo, disse: "Precisamos diminuir a fila imensa de pessoas que estão esperando esse serviço em Ilhéus, como pessoas com pé diabético, feridas de veias varicosas e problemas circulatórios. Serão, prestem atenção, 80 atendimentos, tá? São 80 vagas, priorizando essas pessoas que aguardam na fila aí da regulação do município, tá bom? Vou repetir. Então, para você que tem problema de circulatório, está na fila da regulação, são só 80 vagas neste primeiro momento. Então, vai lá participar. O mutirão será realizado em parceria com a cirurgiã vascular e angiologista doutora Ana Paula Simões. A médica comentou a importância de participar dessa iniciativa e ela disse que, como ilhéense, considera de suma importância contribuir para o crescimento da cidade, e este mutirão tem por objetivo cuidar dos pacientes com doenças vasculares crônicas que podem apresentar problemas graves quando não tratadas por um profissional habilitado. Sendo assim, como cirurgiã vascular, ela se prontifica a fazer esse atendimento em prol da melhoria da saúde da população, disse aí a doutora Ana Paula. E aí o mutirão contará com consultas com médicos angiologistas, orientações sobre cuidados com a saúde vascular e encaminhamentos para exames e tratamentos, caso necessário. Então, o atendimento será por ordem de chegada e é importante que os interessados levem documentos pessoais, cartão do SUS e, se possível, relatórios médicos ou exames anteriores relacionados à saúde vascular, tá? Então, o mutirão de angiologia, tá, vai acontecer no próximo sábado, dia 18 de janeiro, das 8 da manhã às 4 da tarde, na Policlínica Municipal de Ilhéus, na Avenida Vereador Marcos Paiva, no bairro Cidade Nova. São só 80 vagas, tá? Fiquem atentos. 12 horas e 17 minutinhos, mudando de assunto. A gente tá vendo aí, né, Marcos, ali na Baía do Pontal, aquelas baronesas, já na faixa de areia, nas praias. Ali na praia da... A gente viu muito na praia... Tá vendo ainda na Praia do Sul.
Sim.
Praia dos Milionários. Ali também...
Praia da Avenida,
na Praia
Cristo,
da Avenida, né? Tá? E já temos aqui a informação que a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, tem feito aí um trabalho de limpeza das praias desde o início da semana. E a ação visa combater o acúmulo de resíduos sólidos e baronesas que chegam pelo Rio Cachoeira. Então, durante a ação, a equipe recolheu uma grande quantidade de lixo, incluindo bolas furadas, garrafas, pets e até móveis abandonados, tá? Além disso, começou a remoção das baronesas, como a gente disse, plantas aquáticas que se acumulam e avançam em direção às praias, prejudicando a paisagem e o ecossistema. A prefeitura destacou que o problema das baronesas não se resume a Ilhéus, já que a bacia do Rio Cachoeira engloba diversos municípios. O secretário de Serviços Urbanos, o Cacá Colchões, disse: "Estávamos prontos para a limpeza das praias quando nos deparamos com as baronesas. É um trabalho árduo que durará alguns dias. Faremos a nossa parte, mas é fundamental unir esforços com outras prefeituras e órgãos competentes para encontrar soluções mais abrangentes e duradouras." E aí nas imagens a gente vê, né, Marcos, a grande quantidade de baronesas que estão sendo tiradas aí das praias de Ilhéus.
Como o Cacá Colchões falou, é um trabalho que não é fácil, né, é difícil. Devem descer mais baronesas ainda pelos rios, então o certo seria uma forma delas não chegarem às praias, mas quando chegam aí tem que ter paciência para limpar.
Exatamente. São 12 horas e 18 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
As notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira, Marcos Bezerra. Muito boa tarde, ótima quinta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho, super quinta-feira e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar, então, com os assuntos da área policial a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aqui na cidade de Ilhéus. Ontem, quarta-feira, na abertura do Jornal do Meio-Dia, nós informamos de primeira mão que uma senhora foi assassinada em plena Praia dos Milionários, na zona sul da cidade de Ilhéus. Até aquele momento, as informações ainda estavam em apuração e agora nós temos, infelizmente, tudo o que aconteceu, toda a matéria completa em relação a este crime brutal, escandaloso, de insegurança pública que afeta a Bahia e também vem atingindo a cidade de Ilhéus. Mas o fato lamentável que ocorreu ontem foi a seguinte: a mulher, ela tinha 58 anos de idade, ela foi morta a facada durante uma tentativa de assalto ali na zona sul da cidade de Ilhéus. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no momento em que a senhora Eurides Monteiro Nascimento Carmo estava fazendo uma caminhada ao lado de um amigo em um trecho da BA-001, também conhecido como rodovia Ilhéus-Olivença, logo no início do setor das cabanas de praia da Praia dos Milionários. Segundo uma testemunha, ela contou que a mulher, que era inclusive indígena, foi esfaqueada logo depois de ser anunciado o assalto. Ela foi esfaqueada mesmo sem esboçar nenhuma reação. O amigo que estava caminhando com esta senhora acabou usando um guarda-chuvas para tentar afastar os suspeitos, mas também acabou sendo esfaqueado na barriga. Dom Eurides morreu no local do crime. Já o amigo foi levado para o Hospital Costa do Cacau, aqui na cidade de Ilhéus, e não temos detalhes sobre o atual estado de saúde desta pessoa. Já o corpo de Dom Eurides foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, onde passou por necrópsia. O velório aconteceu no dia de ontem, o sepultamento foi realizado na cidade aqui de Buerarema. O filho da vítima, Elias Nascimento, disse: "Minha mãe não teve reação, ficou parada e eles partiram para cima, começaram a esfaquear minha mãe. Eu peço para a população de Ilhéus que, por favor, se souber de alguma coisa, alguma informação que identifique estes assassinos, ligue para a polícia. Quem conheceu minha mãe sabe que ela era uma pessoa do bem, evangélica, temerosa com a vida, mas estava buscando a saúde, caminhando ao lado de um amigo, completou Elias, o filho de Dona Eurídice. Mais uma vez, lamentamos o ocorrido, desejamos fé em Deus e força para que essa família possa se recuperar de um momento tão difícil como este, de, eu repito, de insegurança pública na Bahia. Ainda em relação à cidade de Ilhéus, na manhã de ontem, quarta-feira, por volta das 9h30, policiais da 68 CIPM, durante a operação de combate aos crimes violentos, letais e intencionais, estavam realizando rondas pela rua Pedro Calmon, no alto do Formoso da Conquista, quando abordaram um indivíduo. Foram localizados com este homem 61 trouxas de cocaína, 32 tubos utilizados para guardar entorpecentes, ainda uma sacola plástica com outras drogas. O indivíduo e o material foram apresentados à sétima Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Violência também no extremo sul da Bahia. Um crime violento chocou moradores de Porto Seguro. Diego Góes de Souza, 23 anos, foi assassinado com pelo menos 14 disparos de arma de fogo enquanto pilotava uma moto. De acordo com testemunhas, o autor dos tiros vestia roupas escuras e carregava uma mochila. Após o crime, ele fugiu em direção à rodoviária. No local do homicídio, a perícia recolheu estojos de cápsula 38, indicando a arma utilizada no crime. A motocicleta da vítima, uma Honda Bis prata, foi inspecionada e no baú foram encontrados documentos pessoais e cartões bancários. Por este motivo, a polícia descarta qualquer possibilidade de latrocínio, já que nenhum objeto foi roubado. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que buscam informações para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime. E atenção, hein? A violência crescente preocupa a comunidade de Porto Seguro e o extremo sul da Bahia, que cobra maior segurança e medidas para coibir crimes na região. Ainda no extremo sul da Bahia, uma ação conjunta dos policiais civis e militares de Itamaraju realizou a apreensão de cerca de 12 quilos de entorpecentes, além de armas e munições, resultando na prisão em flagrante de um indivíduo identificado como Paulo Ricardo Cruz de Oliveira, vulgo Padeiro, de 37 anos. As investigações iniciaram com os crimes de homicídios ocorridos nos últimos dias 12 e 13 de janeiro deste ano, ambos também em Itamaraju, que vitimaram Henrique de Souza Oliveira, 17 anos, e Ítalo Teixeira Gomes, de 27. Foram realizadas diligências imediatas e chegou-se à pessoa de Paulo, o Padeiro, como sendo o indivíduo que estava mantendo as armas em depósito para a prática dos crimes. As investigações apontaram que Paulo, o Padeiro, havia instalado uma padaria em Itamaraju, contudo, utilizava o estabelecimento não para fazer pão, mas utilizava como centro de depósito, preparação e distribuição de drogas ilícitas. Diante dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições, voltou, foi flagranteado pelas respectivas infrações penais e encontra-se preso à disposição da justiça. Ainda no extremo sul da Bahia, policiais militares de Mucuri prenderam Rodrigo Ângelo Suela, de 41 anos de idade, natural de Vitória, no Espírito Santo, em uma área rural da comunidade do Hugo, próximo ao distrito de Nova Brasília, município de Mucuri. Quanto a Rodrigo, existiam 3 mandados de prisão expedidos pela Vara Única da comarca de Pedro Canário, também no Espírito Santo, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, artigo 14, uso de documento falso, artigo 304, e homicídio, artigo 121, todos previstos no Código Penal Brasileiro. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Vamos direto direto, passar no WhatsApp para divulgarmos mensagens de ouvintes, porque já são 12 horas e 27 minutos e aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Inclusive chega aqui uma mensagem. Bom dia, né? Eles deram bom dia. Boa tarde. Bom dia, Cátia Gomarco Bezerra. Então, boa tarde para vocês, tá? Moradores aí do Pontal. E a mensagem diz o seguinte: há tempos que o Pontal não tem uma limpeza geral e nós, moradores, queremos agradecer o prefeito e ao secretário Cacá pela reivindicação que foi entregue ao prefeito pela associação e a renovação que lhe é preciso. Obrigada. É o senhor Jorginho. E aí ele manda aqui imagens dizendo, mostrando que foram feitas podas de árvores nas praças, né? Tudo limpinho, a praça central ali no bairro Pontal, e também canteiros, né, sendo limpos pelo pessoal da equipe de podas e jardins, tá? E aí também chega aqui, a Prefeitura de Ilhéus, neste momento, realiza a limpeza da Praia dos Milionários devido à chegada das baronesas. Obrigada também ao prefeito pelo trabalho intenso. Diz também que moradores da Praia dos Milionários. Essa mensagem o morador não assinou. No caso do Pontal, foi o seu Jorginho da associação que enviou essa mensagem e fazendo esse agradecimento. Diga, Marcos.
Por outro lado, aqui no WhatsApp da rádio, né? Boa tarde, a Virgínia, moradora de Olivença, da rua Dinete Braz, diz que desde a semana passada que o lixo não é recolhido lá, o carro não passa no final da rua, né? Só vem pela metade. Estamos pedindo socorro sobre esse lixo, então ela mandou uma foto aqui, está reivindicando a Secretaria de Serviços Urbanos.
Pronto, vamos questionar, né? Para ter um retorno aí sobre isso. Também chega uma mensagem aqui de uma moradora da Lagoa Encantada, perguntando o seguinte: boa tarde, Cátia e Marcos, aqui quem fala é morador da Lagoa Encantada, e nós da comunidade queremos saber se o prefeito vai enviar, ou se já escolheu, se já tem um administrador para a Lagoa Encantada, como é que vai ficar? Nós temos ninguém aqui para representar a comunidade, eles querem saber. Isso a gente também vai passar para o setor de comunicação da prefeitura para ver se a gente recebe aí um retorno sobre isso, tá?
Tem mais aqui. Boa tarde a todos. Não quero me identificar. Sou moradora do Teutônio Vilela, em Ilhéus. Quero chamar a atenção dos responsáveis, né, sobre as calçadas que são tomadas por carros e outras coisas. Tem uma barraca amarela tomando conta de toda a calçada antes da primeira curva da entrada do Vilela, somente com uma estufa de salgados. Os pedestres ficam com o risco, né? Sofrem esse risco aí de um acidente indo para a pista, né? A qualquer momento pode acontecer um acidente, um absurdo. É uma questão que não é só no Vilela, né? Então, a Sutran tem que, junto com a equipe do atual prefeito Valderico Júnior, tomar providência com relação à ocupação irregular de calçadas na cidade, né?
Verdade, Marcos. Bem, deixa eu mandar um abraço, um alô para a doutora Flaviane Espírito Santo, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada, minha amiga, pela audiência. E obrigada a todos os queridos ouvintes que estão nos acompanhando agora no carro de aplicativo, no táxi. Obrigada pela audiência de todos vocês que nos acompanham nesse momento, tá? Em Ilhéus, em toda a região. Vamos a um rápido intervalo. Na volta teremos entrevista.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, você em movimento, Margram, mármores e granitos, lojas Universo Calçados e Shopping Jequitibá. Bem, nós estamos recebendo hoje a secretária municipal de educação de Ilhéus, a Evani Cavalcante. O assunto é a matrícula da rede municipal de ensino. Boa tarde, Evani, nossa querida Eva, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos os ouvintes. Vamos aí com essa nova missão.
Não é? Ai, ai, viu? Deixa de fazer uma pergunta. Dia 14 iniciou aí, né, a matrícula 2025, E como é que está sendo essa matrícula? Porque, inclusive, né, Marcos até fez uma pergunta aqui fora do ar, né, Marcos?
Sim.
Sobre... Fala aí, já faz essa pergunta também.
O prefeito chegou de madrugada com a secretária de educação numa fila de uma escola e liberou os pais, as mães de alunos. E aí,
que teria vaga para todo mundo.
Isso. O que é que foi feito, Eva? A negociação, as senhas?
Pronto.
Já responde essas duas perguntas para
nós. Respondo. Começando por Kátia, nosso período de matrícula é de 14 a 24 de janeiro. Então, essas matrículas são para os novos alunos, os alunos que já eram de uma série para outra na mesma unidade, para poder confirmar. Uhum. Então, nós estamos nesse processo de encaminhamento para que tenhamos o mínimo possível de evasão escolar. Eu queria só deixar claro um ponto, que toda a nossa programação de salas de aula não foi feita por nós. Nós estamos executando o que foi organizado e planejado pela gestão anterior. Então, o quantitativo de vaga que se tem, as unidades que estão abertas, não foi organizada pela gestão de Valderico e Vanessa. A gente está cumprindo, inclusive, até orçamentos mesmo, do que deixou da gestão anterior. Da mesma forma, vai ser esse ano. Então, esse ano já é nossa gestão. Nós vamos programar em 2025 para ser executado em 2026. Então, todas essas programações escolares, elas são realizadas no ano anterior para o ano que está por vir. Então, uhum, até nós também passaremos pelo mesmo procedimento interno, tá bom, gente? Porque tem algumas pessoas questionando. Então, e, às vezes, as pessoas não sabem. Então, é interessante também trazermos essas outras informações. Em relação ao que aconteceu na madrugada, algumas pessoas disseram que foi uma jogada política. Vos garanto, não foi. O que aconteceu? Era 23 horas e 3 minutos, 4 minutos.
11 e 3 mais... da noite.
Era 11 e 3 da noite. Na verdade, Valderico me mandou uma mensagem. Era 22 horas e 54 minutos. Alguém enviou para ele uma lista, e ele estava realmente passando próximo, uma lista com o que estava acontecendo. Eu estava em casa, tinha acabado de tomar banho, literalmente falando. Quando eu vi ele, Eva, Jesus Cristo, como é que pode isso com as pessoas?
Uhum.
Eu digo, tô trocando de roupa.
Estou indo.
Então, não foi uma coisa que a gente combinou. Não, ele estava passando, recebeu imagens, me comunicou, falei, estou saindo de casa. Só fiz trocar de roupa mesmo, uhum, e saí de casa. Uhum. Então, a primeira unidade que nós fomos, porque foi a primeira situação que chegou para a gente, foi a da Oswaldo Ramos, uhum, que é ali no iníciozinho da Conquista. Tinha bebê. Tinha uma menininha de uns 8, entre 7 e 8 anos na fila, junto com a mãe. Tinha senhoras, tinha pais que estavam por volta das 23h45, mais ou menos, já estavam desde as 17 horas na fila.
Olha.
Para segurar a vaga da creche.
Ou seja, chegaram às 5 da tarde, chegaram às 11, quase meia-noite,
já estavam lá. E aí eram vagas, eram 20 vagas para até 2 anos, se não me falha a memória, e 22 vagas para a idade de até 3 anos. Quando a gente olhou aquilo, um olhou para a cara do outro, eu digo, não tem jeito. Só que eles já estavam organizados. Essa escola, especificamente, eles mesmos se organizaram e entre si fizeram uma senhazinha, uhum, de quem já estava na fila. Uhum. Então, quando nós chegamos lá, eles previamente estavam organizados. Então, o que foi que nós fizemos? Não queríamos ninguém dormindo na fila. Primeiro, porque isso é um atestado de indignidade para as pessoas.
Uhum.
Segundo, nós estávamos com a previsão de chuva forte para aquela madrugada. Então, como é que a gente ia chegar em casa, dormir em paz, vendo uma situação daquela?
Sim.
Então, naquele momento, inclusive, a prancheta está ali no carro. Fiz a pranchetazinha, pegamos o nome da criança e, de acordo com a senha que eles já tinham se organizado...
Sim, manteve a ordem.
Mantive a ordem do que eles já tinham feito e dei a minha rúbrica. Organizamos ali, aí a gente olhou um pro outro, eu digo, e agora? É prefeito, e agora a gente vai rodar tudo que tiver que rodar, eu digo, vambora. Uhum. Nós rodamos até 2h30 da manhã, mais ou menos, então as pessoas só viram um vídeo, uhum, mas não viram até que horas de fato nós estávamos rodando chegamos
indo nas portas das escolas.
Indo na porta das escolas municipais. Teve uma que foi uma das cenas que, e aí eu vou falar pro Valderico também, marcou nós dois profundamente. Uhum. Era uma mãe, estava na porta da escola Nelson de Oliveira, grávida. Ela estava ali, pelo tamanho da barriga, já estava entre 8 e 9 meses, pelo tamanho da barriga, uhum, no chão.
Sentada.
Esperando uma vaga. Então, isso já era uma e alguma coisa da manhã.
É muito desumano.
É muito desumano. Então, nós pegamos, fizemos dessa forma. Nas unidades que não tinham, colocamos o nome, entregamos. E eu entreguei uma senhazinha com a minha rúbrica. É, também no Vilela. No Vilela tinham 55 mães e pais de família na porta da Emília de Brito, para poder assegurar a vaga para os seus filhos. Na creche Solidariedade, quando nós chegamos, tinha cerca de 6 pessoas também já aguardando. Uhum. Então, nós rodamos, literalmente. Vovô Isaac, tinham pessoas aguardando. É, na porta do Perpétua Marx, tinha um carro com o casal de avós que estavam dormindo no carro para poder assegurar a ficha para o neto estudar no outro dia. Então, não foi jogada, não foi trazer para as pessoas aquilo que a gente sempre veio dizendo, que era dignidade, que era humanização. Então já estamos vendo com o pessoal de TI como vai ser realizada as inscrições e as matrículas de 2026 para, uhum, que isso não aconteça.
É verdade.
Uhum. Para agilizar, né?
Para agilizar.
A matrícula. Uma ronda da secretária de Educação, do prefeito Valderico Júnior, vindo humanizar, como você falou, acabando com essas filas, madrugada fora, né, dos pais, das mães, nessas situações. Mas vocês já estão planejando, Eva, a questão de espaço físico, novas vagas, professores, professoras?
Boa pergunta, Marcos. Espaço físico. Ilhéus, não vou falar Ilhéus, eu vou começar pelo administrativo propriamente dito, tá certo? As pessoas pensam que eu só pegar e falar, não, aluga aquela sala e pronto, acabou. Primeiro que nós estamos fazendo um contrato com uma entidade pública. Para isso existem leis, para isso existem regras, e nós só podemos firmar contrato com unidades que estejam devidamente regularizadas, uhum, o que é muito difícil no nosso município. Então, às vezes, você tem um prédio muito bom, quando você vai ver, o prédio está com todas as certidões positivas, ao invés de vir negativa. Então, se as certidões ou do proprietário, ou do imóvel. O imóvel está com IPTU há anos atrasado. O imóvel não existe. Existem casos assim. Existe o terreno, mas não tem a construção. O imóvel não existe. Então, pode ser aquilo que a gente precisava, mas quando você vai para a documentação, não consegue fazer a locação. Porque legalmente não é possível realizar. Uhum. Então, nós estamos tendo essa preocupação, uhum, essa cautela. Então, no primeiro momento, Marcos, é temeroso da minha fala, e seria irresponsabilidade minha dizer que nós teremos novas unidades nesse momento. Nós estamos procurando, nós estamos buscando. Em algumas escolas já foi realizado uma espécie de cadastro reserva para ver como que nós vamos, ao longo do caminho, resolver o problema. Não temos como, da noite para o dia, inventar escola. Também não é o nosso objetivo, simplesmente como comumente sempre foi feito com a educação. Você pega um quadrado, joga o aluno lá dentro e diz que é escola. E diz que é sala de aula. Mas toda escola, toda estrutura, eu preciso de alimentação escolar. Então, eu necessito que essa unidade tenha uma cozinha equipada, pronta, porteiro, merendeira, serviços gerais, secretário, agentes administrativos, docentes, diretor, vice-diretor. Então, não é simplesmente vou colocar aqui, como sempre foi feito, tá, uhum, certo? Uhum. Vamos colocar e abro um anexo. Resolvo o problema. Para resolver o problema, nós precisamos pensar em todas as demandas. Uhum. Como que eu vou levar isso para esse estudante de acordo com o que a legislação determina para que ele tenha acesso, além da educação, a alimentação, o transporte público, a segurança da unidade. Então, são todos esses, né? E uma boa estrutura. E em relação a docentes e não docentes, nós sabemos que com os efetivos da rede, não é possível começar o ano letivo com todo mundo em sala. Uhum. Isso já é um problema que vem se empurrando de gestões em gestões e gestões.
Ou seja, o efetivo é pequeno.
O efetivo é pequeno para a demanda.
Exato.
Haverá sim o processo seletivo, isso nós já estamos dizendo. Vai ter? Vai ter. Quando? Estamos terminando de organizar, reprogramar, uhum, para poder fazer o lançamento desse edital do processo seletivo, sim.
E tá andando, né? Essa matrícula tá andando, a maioria já tem procurado as escolas.
Já
não
está
tendo mais aquelas filas de noite, nada disso.
Não, né? Não chegou para o nosso conhecimento fila, porque na verdade o primeiro dia é o mais tenso, principalmente nas unidades que são creches. Então a gente já verificou que existe uma demanda muito grande.
São quantas creches, Eva? Mais ou menos.
Tempo integral, nós temos Oswaldo Ramos.
Uhum.
Nós temos as creches indígenas, que são duas.
Uhum. Mais ou menos isso, né?
Mais ou menos isso.
Pronto.
E tá, aí agora eu vou dar um spoiler, tá bom?
Pronto,
como...
essa é a
ideia. Um furo
novidade.
De reportagem.
Novidade.
Existe uma unidade na Rua da Horta, que foi inaugurada, inclusive pela gestão anterior, no finalzinho. São cerca de 70 vagas, vai entrar como escola, como creche em tempo integral para 2 e 3 anos.
Ai, que massa.
Ontem, no finalzinho do dia, às 17h30, eu estive lá pessoalmente com o Luciano, nosso motorista, para verificar se havia mesmo mobiliário, se estava em condição. Então, logo, logo, essa unidade também já vai estar com matrícula para as crianças daquela região.
Para 2025.
Para 2025.
Ah, boa notícia, hein?
Para 2025.
Ótimo, é.
Mas, em contrapartida, nós temos uma outra, que é uma creche no Teotônio Vilela. A estrutura física está pronta, mas nós não temos mobiliário. Então, por este motivo, não foi possível liberar ainda as matrículas, porque seria irresponsabilidade. Eu vou abrir a matrícula, mas eu não tenho mobiliário para aquela creche.
Uhum.
Então, nós estamos correndo atrás.
Você não pode comprar mobiliário da noite para o dia.
Não tenho como, não tenho como. Então, parceiros que estão nos ouvindo, que queiram adotar uma escola, estamos à disposição, tá?
Aí,
então,
ideia.
Tá aí. Quem quiser, se quiser juntar comerciantes, empresários, estamos à disposição para sentar, para conversar, para adote uma escola. É, alguns movimentos já estão feitos nesse sentido. É, uma parte da nossa equipe está ligando para algumas empresas de material de construção para adotar uma escola e colocar vaso sanitário, chuveiro, uma lâmpada. Porque no momento nós estamos efetivamente sem condição financeira. Nós não temos algumas licitações para poder startar. Mas a parceria é isso. A comunidade também, que quiser estar conosco, abraçar a causa, estamos de braços abertos, coração aberto e necessitando da boa vontade de todo mundo.
Em relação ao processo de...
Seletivo.
Fugiu a mente, não vou falar. O processo seletivo, como você mesmo disse, que estão organizando para dar o pontapé. Mais ou menos quantos professores devem ser contratados? Ou entre professores e a outra parte da equipe de uma escola?
Eu não vou te dizer precisamente ainda, Kátia, porque de fato a gente está fazendo a reprogramação. Então, um dos nossos entraves está sendo essa reprogramação, até porque houve o decreto para que todo mundo voltasse para suas locações de origem. Então, nós temos servidores que seriam da educação em outra secretaria. Então, isso também impacta na quantidade de contrato.
Entendi.
Então, isso tem um impacto considerável no contrato. A gente está aguardando as primeiras informações para poder dar o ok para esse edital sair.
Então foi deixado esse orçamento pela gestão anterior, do ano passado para esse ano, mas é possível incrementar e melhorar, né, Eva?
Na medida do que nós pudermos fazer, será feito. Dentro de uma responsabilidade fiscal, dentro de uma responsabilidade financeira, será feito sim.
Você já analisou se a procura está boa, se está lenta essas matrículas? Qual o alerta que você faz aos pais?
As matrículas de anos finais, que é do sexto ao nono ano, nós ainda temos algumas unidades com bastante vagas. Inclusive, eu saí de lá agora conversando com as meninas, pedindo, a gente vai formular de uma outra forma com, com o Google Forms, para que todas as escolas no final do dia nos diga quantas vagas ainda tem, para que nós tenhamos esse feedback diário e possamos acompanhar de forma mais eficaz o que está acontecendo lá na ponta.
É, então, você que precisa fazer a matrícula do seu filho, aproveita para procurar aí a escola, que você é mais próxima de casa, obviamente, né? Então, já que começou dia 14, segue até o dia 24, então aproveite essa oportunidade, né, Eva?
Precisamos as escolas. Tem algumas unidades que não tem mais vaga. Tiveram unidades, por exemplo, a Oswaldo Ramos foi uma que zerou. Meia-noite.
Onde fica a Oswaldo Ramos?
É da Conquista. A que estava no vídeo. Ela zerou as vagas. Uhum. Ela não tem mais, ela está com a fila de espera grande, inclusive. Mas não tem nem espaço físico para ampliarmos a oferta. Então, é uma outra coisa que a gente tem que começar a verificar agora já para 2026. Então, quantas vagas ficaram remanescentes? Quantas pessoas queriam continuar? Quantas pessoas estavam em fila? E, gente, as mães que estavam lá comigo, elas podem dizer isso prontamente.
Sim.
Não pense que foi fácil. Porque no Oswaldo Ramos, quando... Eu tive em todas as outras escolas no outro dia. As escolas que nós... No outro dia não, né? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, era 12h45, 3 horas da manhã. 7h30 da manhã eu já estava na rua de novo, rodando todas as escolas que nós tínhamos ido na noite, naquela madrugada. E na Oswaldo Ramos foi uma das que mais nos chocou, porque eu tive uma quantidade aí de 40 a 50 mães que não tiveram como colocar as crianças na creche porque não tínhamos vaga. E não há nem verba para nesse primeiro momento conseguirmos alocar. Então a gente está buscando parceria, está procurando emenda, está tentando destravar o parque, está travado desde 2012 e é um dos locais que mais recebe-se verba. É, a nossa assessora jurídica, que é a doutora Ariana Guzmão, ela já está verificando para fazermos alguns programas interseccionais, intersetoriais, porque às vezes a verba não vem para a educação, mas vem para uma outra secretaria e aí a gente consegue trazer para a comunidade mais coisas, mais ofertas. Então, nós estamos debruçados em efetivamente resolver muita coisa. Não é possível resolver na necessidade das pessoas, no tempo que nós queremos. Porque se fosse pela gestão Vaderic, estava todo mundo. Tinha vaga para todo mundo e estava tudo certo. É. Mas tem os entraves administrativos, legais, financeiros e que precisam ser feitos com muita cautela.
Aqui no WhatsApp, o ouvinte manda uma boa tarde. É, a Maria Eduarda. Sobre essa humilhação de dormir nas calçadas para conseguir uma vaga para nossas crianças, né? Também os professores profissionais da educação passam por isso. Como vai se resolver essa questão?
Como eu já tenho dito, nós estamos buscando um processo seletivo muito mais humanizado. Então, onde foi feito ano passado, eu já vos garanto, não será realizado naquele local. Nós estamos falando de docentes, nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de seres humanos. Então, à medida do que nós pudermos ofertar dignidade para as pessoas e assegurar, nós faremos.
Que bom. Tem mais alguma mensagem?
É, boa tarde, não quero revelar meu nome, preciso fazer uma denúncia. Tem um aluno que estudou até o ano de 2024 no Paulo Américo. É, a mãe solicitou para a vice-diretora, coordenadora escolar e professores que não fosse aprovado, visto que ele estava no nono ano e não estava alfabetizado. Por inúmeras vezes, a professora da AEE e a própria mãe tentou parceria com a escola e não conseguiu. Como essa mãe, que não é letrada, pode revogar a aprovação da esperança que ele tenha um avanço neste ano? Ele é aluno TEA e a professora do AEE busca essa parceria.
Nossa.
Aí, professora, mesmo, talvez pelo relato foi a professora que está dizendo, né? É, para que a gente possa efetivamente saber o que aconteceu... Eu preciso que a senhora vá até a SEDUC e converse comigo. Eu só consigo resolver os problemas se os problemas chegam até a gente da maneira mais coerente possível e mais transparente possível. Por que que acontece, Marcos, Cátia e os nossos ouvintes? A gente escuta muito de por que fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Quando nós vamos para a prática, cadê a denúncia? Tá documentado? Não, não tá. O que não tá documentado, nós não temos como resolver, porque alguém disse que era assim, que era assado. Então, nós precisamos também romper esse ciclo do silêncio. A gente tem que parar de achar que vai ser perseguido. Não é o perfil da gestão, Vaderic e Vanessa. O nosso perfil de gestão é fazer uma gestão administrativa eficaz com humanização. Então, se você tem algum problema, se você tem alguma informação... Chega pra gente, denuncia, traz as provas disso para que nós possamos tomar as decisões e os encaminhamentos necessários. Enquanto for assim, Marcos, eu não consigo resolver, porque eu preciso saber quem é o aluno, eu preciso saber o que aconteceu, eu preciso ter acesso a esse registro para que nós tenhamos a condição de resolver.
Sim, pelo que ela falou, é um aluno da educação inclusiva.
Inclusiva, né? Sim.
Transtorno do espectro autista até.
Sim.
Então, essa questão.
Então, eu preciso que chegue efetivamente para a gente o nome desse aluno. Então, quem acabou falando, pode ficar tranquilo, pode dirigir-se a Seduc. Marília está sendo a pessoa que está cuidando desse primeiro momento. Chega, ó. Pode falar diretamente com a Marília, tá? Vai sair de Marília para Cátia para mim, pode ficar tranquila. Então, está nos ouvindo. Não, eu fui a pessoa que falei lá na rádio. E aí eu já vou estar ciente do que se trata e a gente sobe e resolve.
Mas a pessoa não vai ser exposta, né?
De forma alguma.
Eu acredito que o objetivo é resolver.
É
da
resolver.
Melhor forma possível, né?
De forma alguma.
Então, eu quero parabenizar a Eva por estar sendo essa secretária de educação humanizada, né? De forma humanizada, porque você simplesmente assumir um cargo desse e só delegar funções é muito fácil, né? Mas ter um olhar voltado aí com muita humanidade para as pessoas é muito importante. E eu desejo que dê tudo certo aí, muito sucesso nessa gestão. E que vocês possam conseguir recurso, ampliar a estrutura da rede municipal de educação da melhor forma possível.
Eu queria, gente, aproveitar o momento e pedir conscientização às pessoas. Nós tivemos, pela terceira vez, nesse curto espaço de tempo, a Escola Municipal Batista Memorial foi arrombada. Levaram praticamente toda a parte elétrica da unidade, uma geladeira que foi nova, pegaram os fios de cobre de tal forma que a geladeira não consegue mais funcionar. Então, a diretora e a vice-diretora estiveram comigo ontem conversando. Já tem um boletim de ocorrência. Estávamos aguardando desde ontem que a Polícia Civil fosse ao local para poder fazer a perícia. Então, por favor, se ainda não for, a gente pede essa parceria. É órgão público, é setor público. Mas já estão sendo tomadas atitudes, já foi requerido a Guarda Municipal, já foi para a gestão também esse pedido de autorização para que os guardas estejam durante o dia e durante a noite nessa escola para que não mais coisas venham a ser furtadas. Então a gente solicita a comunidade que mora perto de escolas. À noite, ouviu algum barulho estranho? Aciona a polícia, chama, nos ajudem a proteger esse ambiente físico dos nossos estudantes.
Importante.
Eva, obrigada, tá? Por sua participação no Jornal do Meio Dia, na correria, ela deu um jeitinho e veio aqui conversar conosco. Obrigada, viu, Eva? Evani Cavalcante,
a
né?
Secretária
de Educação de Ilhéus. É porque a gente já tem essa relação com a Eva, né? Que ela tinha um quadro aqui, a terça da Eva.
Volta mês que vem.
É isso que eu ia perguntar, né? A gente pode...
Volta. Eu não consegui ajustar agora em janeiro, porque a correria tá muito grande. Mas logo, logo estamos de volta. A gente compreendeu que o terça, ele é um espaço nosso, é um espaço feminino que precisa ser mantido, precisa ser conversado, dialogado.
Verdade.
Então, às terças-feiras, às 15h30, não será a secretária de Educação. É Eva, no terça da Eva, conversando com a nossa mulherada e com todos os nossos ouvintes, que eu soube que já estão cobrando. Então, logo, logo a gente
volta. Então, aí agora eu já tenho a resposta para vocês que me perguntaram. Então, em fevereiro, retorno terça da Eva.
Retornamos.
No Conexão, tá? A partir das 2 da tarde, o Conexão. E, geralmente, o quadro é 3.
3h30, mais
três
ou
e
menos.
Meia da tarde,
a gente já tá,
né?
Retornando.
Então, pronto. Tá aí, confirmado.
E a Eva na educação agora não é só da terça, é da domingo a sábado.
Ah, né? Meu amigo. A Evani, secretária, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano.
E a Eva é toda terça. A partir do mês que vem, retorna toda terça. Na
aí eu paro meia horinha aí nessas 24. Então vai ser 23 horas e 30 minutos por dia, porque meia horinha a gente volta na terça-feira.
Hoje, quando ela chegou falando no telefone, ela ficou meia hora no telefone, eu falei, continue e a gente coloca no segundo bloco, então, para ela poder deliberar as demandas.
E, gente, quem ainda não segue o Instagram da Seduc, é Seduc_Ilhéus, tem muita mensagem, nós estamos sem assessoria jurídica, Comunicação. De comunicação. Então, essa secretária que vos fala é que está tentando responder todas as mensagens. Então, eu peço paciência nas mensagens. Infelizmente, a gente não consegue responder todas de pronto, mas todas as informações que são pertinentes, as escolas, quando nos marcam, a gente reposta para que a comunidade tenha conhecimento do que está acontecendo.
Isso aí. Obrigada, Evani. Eu que agradeço. Cavalcante, um abraço.
Beijo, minha gente. Boa tarde para todo mundo.
Boa tarde. Obrigado. Sucesso, Evani Cavalcante.
Vamos acionar o nosso repórter? Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado para você, dona Kátia Gomes. Muito obrigado para o senhor Marcos Bezerra. Muito obrigado especial para você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntinhos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos então circulando a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Foi identificado na tarde de ontem, quarta-feira, o corpo do homem encontrado sem vida da noite anterior que liga na estrada que liga a BR-330 ao distrito de Santa Terezinha, em Jitaúna. De acordo com as informações, familiares reconheceram a vítima no Instituto Médico Legal, identificado como sendo Alex Silva dos Santos, 32 anos, que era natural da Ipiaú. Alex era popularmente conhecido pelo apelido de Fedor. O corpo de Alex apresentava sinais de extrema violência. Ele foi encontrado com um profundo corte no pescoço, uma das mãos decepada e marcas de tiro ainda na região da cabeça. Fedor tinha um histórico de passagem na delegacia da Ipiaú, quando já foi preso várias vezes por furtos. A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar a autoria e a motivação do crime. No sudoeste da Bahia, por volta das 18h30, a 94ª Companhia Independente de Polícia Militar localizou uma motocicleta abandonada nas proximidades do condomínio empresarial, no trevo entre a BR-030 e a BR-430, em Caetité. A moto, uma Honda XRE300 vermelha, foi roubada no último dia 7 de janeiro deste ano em uma residência no bairro Rancho Alegre. As vítimas acionaram a polícia e informaram que, ao chegar em casa, foram surpreendidas por dois homens armados. Segundo a IME informou a 94 CIPM, eles roubaram, atenção, hein, além do veículo, uma quantia de R$210 mil, um relógio banhado a ouro e um cofre cheio de moedas raras. Os criminosos ainda ameaçaram mutilar as vítimas e as agrediram com coronhadas. Após o roubo, fugiram tomando destino ignorado. Foram realizadas buscas, mas sem êxito. O veículo recuperado foi apresentado na Delegacia Territorial de Caetité para a adoção das medidas cabíveis. Vale do Jequiriçá, por volta das 15h30 de ontem, quarta-feira, a CIP do Vale Jequiriçá deflagrou uma operação no bairro do Córrego, localizado no município de Ubaíra. Durante a ação, houve um confronto armado entre os suspeitos e a polícia, resultando na morte de dois indivíduos. Os mortos foram identificados como Vicente e o outro como Tataia, ambos com envolvimento no tráfico de drogas em Ubaíra e região. Após o confronto, equipes da polícia encontraram os corpos dos suspeitos no local. A operação visava combater o tráfico de drogas e entorpecentes e os crimes naquela área. A CIP do Vale do Jequiriçá segue com investigações para apurar mais detalhes sobre o caso. Na manhã de ontem, quarta-feira, uma mulher foi encontrada sem vida em uma praia de Cairu, no município de Salinas, na ilha de Itaparica. De acordo com informações, a vítima, de prenome Dilma, era natural de Salvador. A suspeita é de que a mulher teria sido vítima de afogamento, mas até o momento nada foi confirmado pela polícia. A polícia militar foi acionada, esteve no local para investigar a ocorrência e tomar as medidas cabíveis, até o Departamento de Polícia Técnica remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. Ontem, quarta-feira, um homem identificado como Antônio Rios Oliveira, 42 anos, sofreu uma tentativa de assassinato no município de capim grosso no território da bacia do Jacuípe. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal de Capim Grosso, dois homens teriam discutido enquanto um deles efetuou três disparos de arma de fogo tipo revólver contra a vítima, que também é conhecida pelo apelido de Boquinha. Uma unidade do SAMU encaminhou Boquinha para a UPA 24 horas, onde recebeu os primeiros atendimentos dos plantonistas. De acordo com a unidade de pronto atendimento, um dos disparos mais grave teria atingido a vítima e, devido à gravidade do mesmo, ele foi transferido para a UTI do Hospital Regional de Jacobina. Não foi informado por que tentaram matar Boquinha. Em Feira de Santana, o adolescente Robson Dias dos Santos, de apenas 14 anos de idade, foi executado a tiros na manhã de ontem, quarta-feira, no conjunto Feira 10 em Feira. O local do crime fica próximo a um córrego. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em várias regiões do corpo, como na cabeça, braço, tórax e membros inferiores. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica pelo delegado Fabrício de Alencar Linar, que presidiu o levantamento cadavérico. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma nova edição do Jornal do Meio-Dia. Se assim, papai do céu deixar. Mas você permanece aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com a senhorita Kátia Gomes e com o jovem Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD. Um abraço. Marcos Bezerra, vamos de mais informações aqui, porque a gente precisa falar hoje, dia do Senhor do Bonfim, dia de lavagem do Senhor do Bonfim, então orações católicas e manifestações de religiões de matriz africanas, a tradicional, né, gente, lavagem do Bonfim. Então, a tradicional lavagem do Bonfim, que reúne milhares de fiéis há mais de 200 anos na Bahia, está acontecendo hoje. O evento conta com orações católicas, manifestações de religiões de matrizes africanas e elementos do sincretismo religioso em uma caminhada de mais de 6 quilômetros entre os bairros do Comércio e do Bonfim, Salvador. Então, a tradicional festa, em homenagem ao Senhor do Bonfim, reúne uma multidão. A celebração começou nas primeiras horas do dia, com uma alvorada de fogos, e segue até o início da noite, e inclui uma procissão que a gente acabou de explicar aqui, percorrendo mais de 6 quilômetros e 800 metros. Quase 7 quilômetros, né? Então, festas profanas também acontecem ao longo do roteiro de fé e em outros pontos da cidade. Além do governador da Bahia, outras autoridades, políticos e apoiadores marcaram presença ao lado dos fiéis no evento religioso. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, chegou pouco antes das 8 da manhã na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia para acompanhar o início do cortejo da lavagem do Bonfim. Ao lado do gestor estavam os filhos, a vice-prefeita Ana Paula Matos e outros gestores municipais. E ele também falou à imprensa, né, Marcos? Ele falou com a imprensa.
A imprensa, o chefe do Executivo Municipal, falou da importância da festa para a cidade, o estado e o país. Bruno também exaltou a felicidade de ver a celebração lotada, mesmo diante do tempo fechado e da chuva, que marcaram o momento inicial do evento. Essa é a maior festa cívica religiosa da nossa cidade, uma das maiores, se não for a maior do Brasil. No momento em que todos estamos aqui para agradecer pelas bênçãos do ano passado, para pedir as proteções para 2025, pedir que a gente possa ter uma cidade melhor, afirmou aí o Bruno.
E a lavagem do Bonfim, né, o tema da festa deste ano, celebra aí os 280 anos da chegada da imagem original do Senhor do Bonfim à Bahia. Então o tema é Amado Jesus, Senhor do Bonfim, nossa esperança há 280 anos entre nós. E a última notícia de hoje é sobre o Pix. Porque eu vou te falar, viu? Não se fala em outra coisa, né? Em relação ao Pix, né? Que vai taxar o Pix, vai isso, vai aquilo. Não, não, a gente até deixou claro que não, a gente não vai taxar o Pix. Era só as novas normas aí da Receita. E aí essa norma da Receita revogada, né? do Pix foi revogada no caso, né? Então, o que, que você precisa saber? Vamos resumir. Então, após várias informações sobre a suposta taxação e uma maior fiscalização das movimentações financeiras de informais por causa de novas normas e monitoramento da Receita Federal, o governo decidiu revogar uma instrução normativa da Receita que entrou em vigor nos primeiros dias de janeiro de 2025. Então, o entendimento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a coletiva de ontem, é que a normativa estava contaminando a discussão sobre o PIX e operações financeiras no Brasil por causa da disseminação de fake news, disse ele, né? E aí, antes da revogação, a gestão publicou uma série de vídeos com declarações do Haddad e do presidente e de instituições como a Receita Federal e o Banco Central desmentindo a criação de qualquer taxa sobre o método de pagamento. O governo afirmou que a medida não tinha como objetivo autuar pequenos empresários, mas sim liberar os servidores da Receita para focar em grandes contribuições que poderiam estar sonegando impostos. E aí, o deputado Nicolas gravou um vídeo que bateu aí 200 milhões de visualizações, explicando que não tinha imposto, mas que, resumindo em popular aqui, que tem boi na linha, né? Que poderia ser um indicativo para um controle maior das transações financeiras e que prejudicaria aí os pequenos, né? Como, por exemplo, um ambulante, né? Então, depois de muitos questionamentos, então, o governo revogou e essa portaria aí. E agora a gente vai continuar acompanhando, né? Qualquer novidade, a gente volta a falar sobre o assunto. A gente está só resumindo aqui para vocês, porque se for explicar detalhadamente aqui, vai surgir de novo novos questionamentos. Ah, é imposto, não é? Taxação, não é? Então, por enquanto, a gente pode deixar claro para vocês, não tem taxação. Pode continuar fazendo seu Pix aí. Agora, né? Cuidado com a quantidade de dinheiro que você movimenta, porque, obviamente, a partir de um certo valor, a gente tem que declarar anualmente aí a Receita Federal, fazer o famoso imposto de renda, né, Marcos?
Há controles e cruzamentos de informações pelo governo, né?
Exatamente. O Banco Central está controlando aí, viu? Passando tudo para a Receita. Essa foi a última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, encerramos por aqui a edição desta quinta-feira do JMD. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. No oferecimento Marmoraria Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Já já tem o Pagode Brasil com Renatinho Bad Boy.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.